Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e provavelmente nós estamos diante do Oscar mais indie dos últimos tempos. Aqui comigo estão Fernanda Carpegiani.
Algumas coisas permanecem iguais apenas porque mudam.
Elô Oliveira.
Como você vive sua vida é problema seu.
E fechando o quarteto de hoje aqui, Lucas Severo.
E o destino dos indies é o Oscar.
Muito bem, então estamos reunidos aqui para continuar a nossa cobertura do Oscar. Lucas, por favor, do que nós vamos falar hoje?
Então, hoje nós falaremos de dois filmes que estarão presentes no Oscar 2018, que tratam da vida de dois jovens em seu amadurecimento, que são Lady Bird, É Hora de Voar, e Call Me By Your Name, ou também aqui no Brasil conhecido como Me Chame Pelo Seu Nome.
Então a gente vai começar a falar desses dois filmes logo após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Então, ouvintes, para mais um episódio do Meia Entrada, episódio que continua a nossa campanha para falar de todos os filmes indicados à categoria de melhor filme do Oscar, e se der tempo, das outras categorias também, mas a gente se compromete com a categoria de melhor filme. Hoje, a gente resolveu falar de dois filmes que têm muitas características em comum, sobretudo quando a gente fala de estilo, que é Lady Bird e Call Me By Your Name. A gente escolheu a princípio falar desses dois filmes juntos porque eles têm uma pegada que a gente costuma chamar de filme indie, que é um filme que normalmente tem um orçamento mais baixo e até por conta disso, às vezes, ele tem uma liberdade maior de criatividade. Então a gente vai começar falando desses dois filmes para aproveitar essas características em comum. Antes de abordar um deles, né, e entrar de cabeça na história, a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão de filme indie, o que, que representa para cada um, o que, que significa isso no Oscar e por aí vai.
Então, se tratando do termo indie, né, que vem da palavra independente, se trata muito de obras de um orçamento bem mais baixo do que relativamente a outras obras. E por conta desse orçamento bem menor, elas acabam tendo liberdades criativas para fazer coisas, para ousar, para conseguir ir além do que outras obras que têm um orçamento maior, que tem que ser mais amarradinhas, estão mais presas, a mão de produtor, de estúdio, acabam ficando. Então, logo, os filmes indie, quando você vai ver um filme que é indie, provavelmente ele vai ter uma pegada diferente, vai ter um elemento ali que não foi explorado ainda. Geralmente, filmes indies têm essa coisa.
Eu acho que a partir do momento que você permite que as pessoas envolvidas façam o que elas acham que deve ser feito e não o que vai levar as pessoas para o cinema ou o que vai arrecadar bilheteria, eu acho que isso já mostra que os filmes têm uma grande tendência, uma grande probabilidade de serem filmes muito bons, porque eles não estão presos a padrões e a nem convenções do que vende. Então, por isso que eu acho que o Oscar vem aceitando, aceita que dá menos, porque as pessoas estão buscando filmes que tratem desses temas, de temas que são pouco falados, e a tendência é que eles absorvam mesmo e premiem cada vez mais esses filmes, como já tem sido há alguns anos, né? Boyhood, Moonlight, tem vários filmes que eram para ser azarões, aí eram para ser ignorados pela academia e foram super premiados. O ano passado acho que o Moonlight representou bem essa categoria indie, né, como a gente fala.
Embora o La La Land seja vencedor espiritual. Mas abrindo parênteses rápido aqui, rolou até um movimento aí no Oscar aí para que se premiasse filmes, entre aspas, maiores, porque eles estavam focando em coisas muito de nicho, muito fechadinhas, assim, coisas que não rolaram num grande circuito comercial. Enfim, eu acho que deve ter, como posso dizer, uma heterogeneização, assim. Eu acho que tem que ter os dois, eu acho que faz parte, porque o importante é qualidade, acima de tudo.
O que eu gosto muito desse tipo de filme mais indie é que tem uma naturalidade, né? Eu acho que é uma tendência, como vocês comentaram, e eu gosto muito dessa naturalidade, assim, você sente que quase como se fosse, sei lá, uma vida de uma pessoa normal. Eu já tenho essa dificuldade, que eu já falei em outros momentos, de diferenciar o filme da vida real, né? E aí, quando eu vejo esses filmes, é muito mais difícil, porque, sei lá, parece pra mim que tá rolando mesmo, que tá muito natural, muito, parece uma vida normal, assim. E isso eu acho muito legal, porque isso é uma coisa que eu gosto de me relacionar, me aproxima dos filmes.
Esse lance, Fer, eu tava até, engraçado que eu ia comentar alguma coisa assim também. Quando a gente teve o Boyhood, por exemplo, que concorreu ao Oscar, muita gente que eu conheço criticou assim, falou, putz, mas mostra toda uma passagem de tempo e não acontece nada na vida do garoto, são só coisas triviais, sim, como é na vida real, né? Eu acho que as pessoas dentro da sala de cinema, às vezes elas esperam uma coisa fantástica, não tem problema nenhum com isso também, mas elas esquecem que a vida da maioria das pessoas, tipo, nem todo mundo é o Mick Jagger, sabe? Nem todo mundo é, sei lá, acontece um milhão de coisas. E a vida, eu concordo muito com a Fer, assim, a vida real, ela, às vezes, ela é tão tocante quanto essa coisa fantástica do cinema. E só para dar meus 20 centavos da questão do indie também, eu acho que quando a gente fala de cinema indie, tem uma coisa que eu também gosto muito, assim como a Fer, que é uma questão do seguinte: como o orçamento é baixo, quando a gente está falando de cinema, muitas vezes as coisas mais baratas costumam ser, de uma certa forma, o roteiro, né? E, por um outro lado, você conseguir os atores, porque às vezes o roteiro ser interessante já conquista o ator, então às vezes fica um pouco mais fácil de você convencer, e isso faz com que os filmes indies, eles se baseiem muito na história, né, no roteiro e em atuação, que todo mundo tá cansado de saber aqui no Minha Entrada, que é o que eu costumo mais valorizar no filme. Então, assim, pode ver, um filme indie não vai ter uma puta explosão em nenhum momento, porque isso é uma coisa mais cara, só que por outro lado valoriza muito as pessoas, sabe? O gênio criativo do roteirista e a atuação. E não é à toa que filme indie geralmente também faz a gente conhecer muito ator novo, desconhecido até então, porque eles têm pouco orçamento pra chamar, sei lá, o Brad Pitt. Então dá uma puta possibilidade de conhecer essa galera nova também.
Então, muitos atores aí conhecidos, aí consagrados, aí que hoje em dia ganham milhões por filme aí, eles começaram nos indies aí. O Renan puxou aí esse lance aí dos atores aí, né? Justamente por o filme indie não ter um grande orçamento, por consequência, também não tem dinheiro para contratar um rosto conhecido, um rosto famoso. Então, o que que eles fazem? Como quem tá fazendo aquilo lá, tá fazendo uma coisa meio que podcast, muito mais por amor do que por qualquer outra coisa, afinal, o retorno financeiro é o que menos vai dar, então eles acabam estudando muito, né? Então eles vão descobrindo nomes, vão buscar gente do teatro, acaba revelando atores, gente que nem era ator e faz um curso rápido ali, se torna ator, gente que tem algum talento, um feeling, tudo mais. Então, a gente geralmente vê em filmes indies, a gente vê atores que a gente tende a não conhecer, a serem rostos não conhecidos, mas a gente encontra atuações muito, muito boas, de muita qualidade.
É, exatamente. Por conta de tudo isso, dessa indice que a gente tem, tanto de atores quanto de orçamento, também é uma possibilidade, quando a gente tem esses filmes, de conhecer diretores que ainda não apareceram para o estrelato, para Hollywood, aquela coisa toda. Nesses dois filmes que a gente vai tratar, Lady Bird e Call Me By Your Name, aconteceu a mesma coisa. A gente tem a Greta Gerwig no Lady Bird e o Luca Guadagnino no Call Me By Your Name. Para falar deles, é mais fácil a gente entrar direto nos filmes. Então agora a gente vai para o nosso bloco 2 para falar inicialmente de Lady Bird, A Hora de Voar.
Então, gente, o Lady Bird é um filme de época. Assim, você vai pensar, ah, então, filme dos anos 70? Não, gente, calma, é de época, mas não é tanto assim. É, pelo que eu acompanhei, o filme se passa no final de 2002, começo de 2003. Ou seja, estamos em 2018, já tem um tempinho já. Tanto que os carros, os celulares, a tecnologia da época como é apresentada, ela é uma coisa... Ela é o que é hoje, só que uma coisa bem arcaica. Eu achei bem interessante ter essa escolha por o filme se passar nessa época. E o filme conta o cotidiano da Christine, Lady Bird McPherson, na sua vida de colegial e buscando entrar no ensino médio com as suas dificuldades e percalços da vida.
É, eu acho interessante que eu já vi em entrevistas a Greta, a diretora, ela diz que para ela era muito importante que fosse contextualizado nessa época, que na verdade é pós-atentado, né, 11 de setembro, e não é à toa, né, não é assim, não foi uma escolha aleatória, ela realmente quis mostrar, foi circunstancial ali, ela quis mostrar exatamente isso que o Lucas falou, ainda não era muito a coisa do celular, tinha todo esse problema, essa coisa da segurança nacional, e aí ela queria ir para Nova York com a mãe super protetora e tudo mais, e também esse, desculpa, e também como que ela lida com essa questão das classes sociais, né? Então, tudo, o pano de fundo também é importante para entender a história da Lady Bird, né?
Então, gente, uma coisa interessante que eu vi no Lady Bird, assim, e que eu não lembro de ter visto, mas talvez seja até um machismo da minha parte, das coisas que eu pego pra ver, a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Precisa ficar pensando nessas coisas, porque às vezes a gente dá um mole. Mas esse filme tem uma coisa que eu achei muito legal, que é a descoberta da sexualidade de uma menina, sabe? Não descoberta, assim, de necessariamente ser hétero, ser homossexual, ser bi, ou também não ser nada disso, sei lá, mas no sentido de desenvolver, sabe? De ir surgindo, dela ir experimentando e tal. Não sei se porque, de acordo com o cinema dos últimos 100 anos, isso era um tabu, então talvez não fosse tão abordado, eu não lembrava de outro filme que mostrasse bem isso, sabe? A menina experimentando, sem também ter juízo de valor, sabe? Sem pesar a mão pra mostrar como uma coisa positiva ou não. Eu acho que a Fer falou lá no começo da fala dela que os filmes são naturais, eu acho que isso fica muito claro nessa parte, principalmente do filme, que eles expõem que ela tá se descobrindo, mas em nenhum momento você sente a opinião, até porque é uma mulher que dirige, né, a Greta, então em nenhum momento eu acho que ela pesa a mão pra dizer se isso é bom, ruim, certo, errado e tudo mais. Ela simplesmente expõe com a naturalidade que esse tema deveria ser exposto sempre, né? Eu achei muito legal e eu não lembrava de outro filme que falasse disso.
Eu tive uma impressão bem parecida também. Eu não sou mulher, né? Então, obviamente que eu não conhecia esse lado, mas assim, por que não as mulheres não terem seus gostos, suas opiniões, suas vontades e tudo mais? E o filme trata disso com uma naturalidade imensa, né? Sem ter juízo de valor. Então, essa descoberta dela aos poucos, ela vai, aí dá errado uma coisa, depois vai lá, uma coisa dá certo, aí depois dá errado. Então, achei isso aí super natural, achei uma coisa bem verossímil, assim, eu gostei dessa parte, assim, dela se descobrindo, assim, vendo o que dá certo, o que não dá certo, o que ela gosta, o que ela não gosta.
E a resposta que eu tenho pra vocês de por que esse filme é assim, e vocês perceberam isso, que pra mim e pra Fê, provavelmente passou até meio batido, porque afinal é a nossa vida, mas que causa um estranhamento nos homens, ela só tem um motivo para ter sido assim, porque foi dirigido por uma mulher. Uma mulher dirigiu esse filme e uma mulher colocou como é de verdade sentir as coisas que uma menina daquela idade sente e como é de verdade, não como filmes dirigidos por homens fazem vocês homens acreditar que é pra gente. Eu acho que é meio por aí.
Sim, total. Concordo totalmente. Eu também estava tentando aqui acessar a minha memória, que é péssima, mas eu me lembro de ter visto em outros filmes, outros momentos assim da mulher se descobrindo e tal. E acho que até tem outros que a gente poderia citar, se eu lembrasse eu citaria, que tem isso. Mas o que eu gostei desse, todo mundo já falou, é a questão da naturalidade. E é louco, Elô, porque é exatamente isso. Eu fui meio que me deixando levar e eu não percebi. Aí quando elas têm um momento que elas estão conversando, que elas estão sentadas no chão, assim, com a perna pra cima, comendo a hóstia lá, e aí elas estão conversando e aí elas falam, começam a ter um papo sobre orgasmo. Em nenhum momento elas falam a palavra orgasmo. Elas estão falando, tipo, ah, os meus são assim, os meus são assado, não sei o quê. E aí eu parei e falei, gente... Aí que eu me liguei que tava rolando isso. Porque é o que você falou, Elô. Pra gente é natural. A gente, sei lá, é a nossa vida. E você tá vendo o filme ali, você não repara, né? Mas quando teve esse momento, eu tive um clique. Eu falei, nossa, que legal, realmente. E aí, a partir desse momento, eu comecei a prestar mais atenção. E realmente, esse olhar feminino faz muita diferença, né? A maneira Sim. que é colocado. E é uma coisa assim, meu, não tô colocando isso aqui para os homens acharem legal e tal. Uhum. Tô colocando isso aqui porque é a vida. É normal e de um jeito muito natural.
É, e eu acho legal também a sutileza, assim. Por exemplo, elas têm esse papo, né? Comentando isso que você falou. Elas têm esse papo e aí depois, quando ela conhece o carinha... Ela liga a banheira, só mostra, né, a cena, Sim. ela ligando a torneira da banheira e trancando a porta pra mãe não entrar e tal. E então é muito tranquilo, né? Não é, ó, agora ela vai falar que isso, agora ela vai fazer aquilo. Sim. Não, é natural, no meio da vida dela aquilo acontece.
Sim, e acho uma outra coisa também que é legal, o jeito que é abordado, essa coisa da amizade, né? A relação entre as mulheres. Que Sim. isso também é uma coisa que é raro se falar, né? Sei lá, você vai ver um Meninas Malvadas que vai dar uma mega estereotipada, totalmente outro tipo de filme, mas assim, você vê os conflitos, os interesses, e aí, tipo, a menina é gordinha e ela não, e aí ela fala, ah, eu tô engordando, ela fala, ah, eu também, sei lá. Eu senti várias sutilezas, assim. Sim. Aliás, eu achei que, no geral, esse filme... traz muitas questões, tipo, fodas, de uma maneira muito sutil e muito natural. Eu gostei muito disso.
E é muito legal, porque, assim, eu também, eu percebi, eu acho que essa questão da amizade é a mais, na verdade, a mais forte do filme, né? E o único filme que me fez lembrar, que eu pensei, assim, enquanto eu tava vendo o Lady Bird, foi o Francis Ha, que também uhum. Que a Greta não dirigiu, mas ela é roteirista. Então, é uma questão para ela também. Isso também eu acho muito bacana, porque ela já tem um estilo, assim, eu acho ela muito autoral. Esse filme é a cara dela. Se você for ver outras coisas que ela já escreveu, que ela já fez, enfim, acho que depois a gente vai falar melhor da diretora. Mas essa questão da amizade é muito forte para ela. E em Francis Ha também. Então, ela tem marcas aí, né? Fora que o filme é um pouco autobiográfico, não é totalmente, mas ela se baseou bastante nas memórias dela de adolescente e é também uma declaração de amor à cidade dela. Tem um pouco, tem um misto, assim, tem um pouco dela no filme. Eu acho que quem conhece um pouquinho o trabalho dela percebe isso de cara, sabe? Isso eu acho muito legal.
E, gente, apesar do filme tratar todo esse cotidiano, a trajetória da Lady Bird e tudo mais, eu enxerguei que a principal questão ali do filme ali seria o relacionamento dela com a mãe dela. É um relacionamento difícil, um relacionamento cascudo, que por vezes eu tive até a impressão dessa rigidez que a mãe dela tem com ela, de que ela não gostasse da filha por algum motivo do passado que fosse revelado futuramente, alguma coisa assim. Vocês enxergaram isso desde o começo? Vocês viram de outra forma? Como é que foi isso?
Eu gosto muito da hora que ela pergunta assim, eu queria que você gostasse de mim. né? Ela fala pra mãe, e a mãe fala, eu, claro que eu amo você. Ela falou, mas você gosta de mim? E aí ela fala, eu acho que você tem que ser o melhor...
A melhor versão, é, a melhor versão.
Tipo, ela não responde, mas isso é muito louco, porque assim, eu acho que tem uma coisa da relação de mãe e filha, não sei se é com todo mundo, mas que tem uma coisa assim, de você que, a mãe querer que a filha seja uma coisa parecida com ela, talvez, ou querer proteger ela de algumas coisas,
sim, sim.
E parecer que tipo... Não é que eu não te aceito como você é, mas assim, eu queria que você fosse, é exatamente essa frase que você falou, que ela falou, né, eu queria que você fosse a sua melhor versão, mas nisso você acaba não rolando uma aceitação, né, e eu acho que essa relação das duas, ela é muito dura mesmo, e a maneira como ela fala assim, ah, você nunca vai ser, sabe, você nunca vai conseguir ter um emprego, você nunca vai conseguir entrar na faculdade, é todo mundo o tempo todo, isso me lembrou um pouco o Francis Ha mesmo, Elô, em vários momentos eu lembrei, mas assim, essa coisa do fracasso, né, e da mãe querer, e no fim você vê que a mãe só tá querendo proteger ela, mas é de um jeito que quase é um boicote, né.
O que eu acho, na verdade eu até confirmei um pouco, eu não sei se vocês tiveram essa visão, mas tem uma cena do filme, enfim, não, sem dar spoiler aqui, mas que mostra a Christine dirigindo e mostra exatamente a mesma cena, no mesmo plano.
Sim, eu tava aqui com a mão levantada pra falar isso, não, vai, Elô, vai.
A mãe dirigindo. Então, pra mim, eu acho que eu tive uma impressão ao longo do filme que era assim, a mãe passou por muita coisa e ela já foi igualzinha à filha. E ela tava tentando, talvez, pular algumas etapas de sofrimento daquela filha, porque ela já viveu tudo aquilo, ela é ela no futuro. E ela só tava tentando falar, não vai por aí. Só que de um jeito não eficaz, porque quando a gente é adolescente, a gente é contestadora, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e ela não tá, o discurso dela não estava adequado ao que a filha estava precisando naquele momento. Mas nessa hora que mostra a cena do carro, e gruda, né, e sobrepõe uma imagem à outra, para mim ficou muito claro isso, assim, sabe? É só uma continuidade, ela é a mãe, e a mãe é ela, sabe?
Apesar da Lady Bird ser jovem, adolescente e tudo mais, a gente sabe que adolescente ainda tá em formação, de caráter e tudo mais, ainda não é uma pessoa totalmente construída, mas eu ainda acho que as reações da mãe ali é que estavam desproporcionais ali, ela poderia chegar e falar das mesmas coisas, mas com uma outra abordagem, acho que ela conseguiria um resultado muito mais positivo.
Então, olha só, eu vi nesse filme uma coisa, eu acho que eu tava aqui, se a Elô não fosse falar, eu tava com a bola levantada aqui já pra sacar aqui, pra cortar, porque olha só, eu acho que no Lady Bird, a intenção, se é que eu posso ser arrogante a esse ponto de achar a intenção de alguém, mas eu acho que a Greta, ela quis mostrar o quê? No começo do filme, elas são, aspas, muito diferentes. No sentido de que, tipo, elas batem de frente, e até por fase da vida, eu acho que a Elô falou essa coisa de a mãe quer proteger, e aí a mãe sabe que, às vezes, aquele caminho deu errado porque a mãe passou por aqui, então ela não quer. E a gente sabe, meu, que você tem conta pra pagar, você tem, sei lá, o marido que dá problema, tem que tomar conta de casa, o marido não ajuda, às vezes. É aquele rolê, a pessoa tem um milhão de coisas... Pra ajuda não, o marido não divide as tarefas, ajuda o cacete. Mas enfim, o marido não sabe como lidar, e aí ele só ajuda. Porque fica muito claro no filme que a mãe é a vilãzinha, de uma certa forma, né? Assim, pelo papel que ela acaba tendo que ter, e o pai é o heróizinho. Só que na prática, meu, às vezes a vilãzinha, de novo entre aspas, ela tá fazendo o trabalho sujo que precisa fazer, sabe? Tipo, o pai da Lady Bird, né? Ele em nenhum momento você vê ele sendo mais, como é que eu posso dizer, mais rígido. Ele é o cara que, sabe, todo mundo gosta e que a filha gosta e tudo mais. Quem bota limite, sabe? Quem, eu não quero falar reprime, mas quem limita aquela liberdade que a gente sabe que o adolescente muitas vezes não tem a maturidade pra ter? Eu acho que os dois, eles se complementam até na história, porque o pai muitas vezes é a mão do carinho, mas a mãe é a pessoa que limita. Entende? E eu acho que elas começam diferentes, e esse plano que a Elô falou, ele vem pra confirmar pra você que, olha, elas parecem diferentes, mas no fundo elas são muito parecidas. E até um pouco antes, pra não sobrar dúvida nenhuma, o pai dela fala isso pra ela. Olha, vocês têm personalidades fortes, vocês são muito parecidas. Então eu acho que deu essa pesada, sabe? O pai é muito bonzinho, não que tem que ter esse papel exatamente, mas alguém tem que botar um limite. Eu acho que acabou ficando pra mãe, né? A gente não conhece muito o background da mãe, né? Aliás, as duas estão ótimas, as duas foram indicadas, né? A Lady Bird, que a Elô vai falar o nome dela daqui a pouco certinho, que eu não sei pronunciar, e a Lori Metcalf, que é a mãe dela no filme. As duas foram indicadas, as duas estão muito bem.
Aliás, falando um pouco desse pai, que ele é aquela coisa, aquele pai bonzinho, compreensivo, tudo mais. É assim, pode até parecer ser legal você ter um pai assim, né, que só vem dar notícia boa e tudo mais. Só que eu enxerguei a omissão da parte dele, porque muitas vezes, quando era necessário, às vezes, levar um tom mais sério, chamar atenção por alguma coisa, ele se omitia com isso. Então, eu acho que assim, é legal você tentar compreender, você ser legal e tudo mais, mas, gente, pai é pai, você tem que cumprir o seu papel de pai e não é que seu amiguinho do filho que vai resolver.
Eu acho que, na verdade, a gente não é pai nem mãe para falar assim, mas o que eu sinto disso é, o pai sabia, é o que o Lucas falou, o pai sabia que a mãe era aquele papel, tinha aquele papel. Ela era a que colocava, falava, a dura, a que dava lição e tal. Então eu acho que ele se colocou num papel de vou deixar essas duas aí se resolverem e vou tentar ser um ponto amenizador na relação familiar, sabe? Não sei se é omissão. Acho que é até muita sensibilidade da parte dele. Eu acho ele um cara, assim que percebe como é a dinâmica familiar dele e que aceita que ele é que aquele cara desempenha aquele papel. E quando ele disputa o emprego com o filho, tem uma cena, né, que eles disputam o mesmo emprego, eu acho que também é muito difícil, né, é muito delicado isso. Mais uma vez, eu acho que tem uma sensibilidade muito grande dele, porque imagina o baque de você estar no fim, não no fim, porque é muito dramático falar isso, mas você já ter uma certa idade, tá desempregado e ser considerado já uma... Né?
Obsoleto,
é essa palavra, exatamente. E aí você vai, pô, cara, filho, é isso aí, parabéns, você conseguiu uma conquista nossa, a família, sabe? Eu acho ele um cara, eu gosto da postura dele.
A gente tem que ver também que tem um fator ali que ele tem depressão, né? E isso é uma coisa que é colocada no filme num dado momento, que pra mim virou uma chave também, de, pô, faz sentido que o cara seja um pouco mais... Ele luta com a depressão, ele tem os seus altos e baixos. E faz sentido que ele seja um cara um pouco mais retraído, digamos. Eu não acho que ele é um pai omisso. Eu acho que vocês já falaram aí, a Elô falou bem dessa coisa da dinâmica. E eu acho que, assim, eu concordo com o Lucas quando ele diz que a mãe é muito dura. Eu também acho que num dado momento ela fala, eu tive uma mãe alcoólatra abusiva. Né? Então, se você entende, é uma pérola que você entende também de onde vem aquilo, e aí o pai tem depressão, você já faz se você tiver uma certa sensibilidade ali, você já faz um pouco o retrato. Agora, eu acho que no momento que a mãe é daquele jeito, e ela é assim, que eu acho péssimo, e eu acho que é uma dinâmica muito destrutiva para a filha, eu acho até que a filha é ótima, sim, se você for pensar, porque algumas outras pessoas teriam se retraído completamente. Sabe, naquele momento que ela fica o tempo todo pondo a filha pra baixo.
Pra baixo.
E já o pai não. Ele incentiva, ele vai, ele faz, ele oferece um acolhimento que a mãe não oferece. Mas porque tem essa dinâmica. Então, a partir do momento que a mãe é desse jeito e ela não vai mudar, porque as pessoas são assim, enfim, ela poderia fazer terapia e querer mudar. Mas não é todo mundo que faz isso, né? E aí o pai foi lá e fez o contraponto. Então, eu acho que no fim... Eles são... rola uma harmonia por causa disso.
Gente, talvez eu possa ter exagerado um pouquinho em ter chamado esse pai de omisso, mas, assim, o que eu fiz, assim, de interpretação é que talvez ele poderia ter dado uma analisada, ter feito uma leitura da situação e ter visto essa mãe do jeito que ela era e tentar dialogar, ó, pega um pouquinho mais leve aqui, vai mais devagar ali, que essa parte aqui eu dou uma puxada, né? E tentando dividir as coisas. Não tô falando pra ficar 50% os dois, mas tentando dar uma balanceada, gente, entendeu? Pra não ficar só um lado bom e um lado ruim, assim, entre aspas, né?
Um lance bacana também. Cara, eu gostei muito desse filme, assim. Eu acho que ele é um filme despretensioso, isso não é problema nenhum, né? Eu tô dizendo no sentido de que ele não tenta ser um puta filmaço e tal, mas ele vai de jeito muito sensível em vários tópicos. E é sensível e é realista, né? Porque, assim, uma das coisas que eu gostei também é que, pra mim, um outro tema desse filme é a busca por uma identidade própria, que é uma coisa muito, muito cara pra quem tá na adolescência, né? Você geralmente cria sua identidade, até visual, em oposição, aí cria aquelas tribos, né? Adolescente tem muito disso, né? Eu acho que a Christine, né, que é a Lady Bird, ela mostra essa busca por uma identidade desde o momento que ela tá tentando ver em que faculdade que ela ia entrar, que ela não sabe, mas ela quer fazer, né? Ela quer sair dali. E até no sentido mesmo dela escolher o próprio nome para ela. E é bem simbólico, né, ela falar que ela é um pássaro, né, no momento da vida que ela tá buscando uma identidade, buscando os caminhos que ela escolheu e não os caminhos que os pais escolheram. Eu acho que no filme toca um pouquinho nisso, de que a mãe dela pode estar tentando, talvez, cumprir as expectativas que ela, mãe, tem através da filha. Então eu acho que a adolescência tem essa coisa de você se livrar um pouco das amarras, né? E essa busca por identidade eu achei tão, tão sutil, sabe? Tão delicada, até na questão de escolher o nome. Assim, eu achei muito, muito querido isso no filme.
Então, gente, teve uma coisa nesse filme que eu me identifiquei muito, que é o seguinte. A Christine Lady Bird, ela é de Sacramento e ela diz que não gostar de lá. Mas quando ela vai falar de lá, ela fala bem, embora no discurso ela fala que não goste. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu aqui, na minha cidadezinha, Ilha Solteira, eu sou assim. Eu falo que eu não gosto, que eu quero ir embora, que eu quero sair daqui e tudo mais. Mas se alguém me pergunta de Ilha Solteira, eu falo com amor no coração, encho a boca pra falar. Então essa parte, assim, eu falei, nossa, o sentimento assim foi bem parecido.
Ah, é raiz, né? É o nosso lugar, não tem jeito. É o lugar que a gente nasce ou que a gente passa uma boa parte da vida. Eu peguei essa também, essa coisa dela. Eu achei interessante. Eu acho que relaciona também com a questão do nome, que depois no final, né, tem uma coisa ali que ela faz com o nome e tal, que eu acho muito legal, porque acho que essa coisa dela querer escolher o nome e depois ela vê, pô, qual era a importância disso na vida dela, né? O que, que ela tava querendo negar, que na verdade é uma parte dela e que tá tudo bem. Eu acho que o filme, eu também gostei muito do filme, eu acho que ele é muito feliz, né? Ele se resolve muito bem, ele traz os conflitos e ele resolve, e não é que ele resolve tipo final feliz. Ah, então todos foram felizes pra sempre. Não, sempre, pra sempre. Não, mas ele traz um, não sei, uma
pé
coisa
no chão,
boa.
Pé no chão.
Eu acho que essa, na verdade, essa questão da cidade, né, que com certeza para Greta é muito importante, e eu também tenho, porque também vim do interior e sou uma pessoa que saí do interior.
Aô, saudade do Rio Preto!
Não aguentando mais aquela vida, assim, explodindo de vontade de ir para a cidade grande, me identifiquei muito com isso. Mas eu acho que ela, de novo, né, as sutilezas, eu acho muito bonito aquele diálogo que ela tem com a freira na escola, né, orientadora, e aí ela fala, sua redação da faculdade é muito bonita, você descreveu a cidade de um jeito lindo, você dá pra ver que você tem um amor muito grande pela sua cidade, e ela fala, nossa, sério, como assim, né, e ela, não, você falou de um jeito tão bonito, com tanto amor e tal, né, e aí ela fala, Não, eu só presto atenção. Tipo, ah, você descreveu com tantos detalhes e tal. E ela fala, não, eu só presto atenção. E aí a mulher fala pra ela, é, mas você já pensou que amor e atenção andam juntos?
Eu amo, né? Então, essa frase.
É, então assim, ela precisou sair pra se dar conta do quanto ela gostava de onde ela tava. Tanto é que quando ela sai, ela busca, né? Ela vai pra um lugar lá na cidade buscar um pedacinho da cidade dela, que eu acho que é o que todo mundo faz quando é do interior e vai para uma cidade grande. Eu também sempre me encontro em situações assim. Apesar de eu não querer voltar para minha cidade, saber que ela existe e saber que eu acesso ela de alguma forma, ouvindo uma música, indo em algum lugar, até encontrando pessoas daquele lugar, é muito reconfortante, assim, dá um amorzinho, uma paz no coração mesmo, que eu acho que é o que ela sentiu em Nova York, e eu me identifiquei muito quando vim para São Paulo, e acho que ela retratou bem eu vim também adolescente, então eu tava também nessa busca muito forte de identidade e tal, que eu não me via, não me encaixava naquela cidade. Então acho que tem muita gente, tanto meninas quanto meninos, que vivem isso, assim, de precisar sair, né, da casca ali, sair do ninho para encontrar quem é de verdade. E eu acho, pelo menos, foi isso. A minha identidade eu criei saindo da minha cidade. Então, eu aplaudo, assim, acho muito delicado como ela retratou isso.
Não, e eu entendo perfeitamente. Eu tô junto com a Elô, porque, assim, Eu também sou de uma, não é interior, né, litoral, mas de uma cidade pequena, e putz, que bom, Elo, que bom que você também passou por isso, porque eu gosto de uma certa forma da minha cidade, assim, mas eu sempre senti que não era pra mim. Assim, a Fernanda me conhece há 200 anos, ela sabe o quanto a gente já conversou, o quanto ela falou pra eu ir pra São Paulo, né, Fer? Mas isso
pode
é um negócio...
Vir.
Isso é um negócio que, assim, eu sempre me senti meio desencaixado. Quando eu vim pra Londrina, que não é uma puta cidade, mas é muito maior do que Ubatuba, eu comecei a me sentir um pouco mais pertencente. Na verdade, assim, hoje em dia eu sinto que eu não sou de lugar nenhum, mas eu tô menos desencaixado, sabe? O que eu gosto...
É o cidadão do mundo.
É, não, mas é verdade, assim. Eu vim pra cá, por exemplo, se você me perguntar, ah, você é um paranaense? Não. Não sou. Só que você é um cara, você é um batubense, um paulista? Sou paulista, mas também não sou um batubense como a galera de lá. Então hoje em dia eu sinto que eu não sou de lugar nenhum, assim. Mas aqui em Londrina, eu acho que pra cumprir com as necessidades que eu tenho de cidade e tal, hoje em dia eu me sinto muito mais satisfeito do que na cidade que eu tava. Então é high five aqui com a Elô, porque o sentimento é esse mesmo.
E eu sinto também, essa é uma questão muito importante pra mim, porque eu acho que é uma via de mão dupla, assim, sabe? Meus amigos que são de São Paulo, nunca, sempre viveram na cidade grande e tal, eu vejo a diferença que é, porque às vezes você tem um refúgio, né? Às vezes, por exemplo, a Fê, que tinha praia e tal, mas às vezes não, às vezes você passa a sua infância inteira na cidade grande mesmo e você se constrói de forma diferente. Mas eu, pra mim é muito forte, porque eu acho que a gente deve muito, não sei se você tem esse sentimento, eu devo muito àquela cidade, não quero mais ela, mas eu devo muito, e várias características minhas, várias coisas minhas que às vezes as pessoas elogiam ou falam que são fortes em mim, eu tenho certeza que são porque eu sou uma menina do interior, sabe? Então, é um molde muito pesado, muito forte, né? Positivo e negativamente, mas eu acho que tá muitas coisas positivas que às vezes a gente não enxerga estando dentro, né? Eu tenho uma outra questão, que eu acho também que é muito delicada a forma como ela retrata, e que eu acho que é uma coisa de adolescente, depois a gente, né, enfim, não é, talvez tenha adulto que também tem, mas depois acho que a gente amadurece, é como a gente dá valor à aprovação dos outros, não no sentido, isso a gente vai dar sempre, infelizmente, né, em maior ou menor grau, mas a como ela tem vergonha da casa dela, ela não fala onde ela mora pra amiga que ela acha que não vai querer ser amiga dela se ela falar onde ela mora, ou enfim, quando ela fala, eu sempre vou em tal lugar, claro, sou amiga de fulano, como ela cria situações, né, uma personagem pra ela parecer ser alguém que ela acha que essa pessoa é a que os outros esperam, né? E esse comportamento da adolescência.
Eu acho que sim, eu acho que adolescência é um negócio muito louco, né? Porque assim, você tá numa fase de transformações em geral, e principalmente de decisões que precisam ser tomadas, e que você não sabe nem por onde começar. Tudo bem que a gente cresce, às vezes a gente ainda não sabe, né? Mas assim, você tem que ver, putz, quem sou eu, né? Eu tenho que cumprir a expectativa dos outros, mas e aonde ficam as minhas expectativas? Mas, por outro lado, se eu cumprir as minhas expectativas, quem diz que elas estão certas e não a dos outros? E, às vezes, até, sei lá, os outros são os nossos pais, muitas vezes. E eles têm essa coisa de, às vezes, jogar um pouco a expectativa deles, né? Frustrações deles na gente. E aí você vai bater de frente com o que eles estão colocando, ou a sociedade em geral, mas você também ainda não tem a confiança de se bancar e tomar suas decisões e aguentar o tranco delas. Então, é mais uma coisa que a Greta Gerwig conseguiu colocar de um jeito muito delicado, sabe? Muito carinhoso mesmo, porque isso não é de menina, né? Isso é de adolescente. Em várias situações do filme, eu tava assistindo e eu tava falando, putz, verdade, eu vi com a minha noiva a gente fazer que sim com a cabeça, sabe? Tipo, puta, é isso aí mesmo, isso daí acontece. Nossa, eu já tive uma discussão dessa com a minha mãe, sabe? Nossa, e aí, eu tomo a decisão pela minha cabeça, mas se eu me ferrar, sendo que todo mundo me avisou que ia dar errado. Então, é muito carinhoso mesmo, assim, eu curti muito isso também, Elô, achei muito da hora também.
Não, gente, e exatamente essa questão aí que o Elô e o Renan comentaram agora, que é o mote do filme, né? Porque o filme todo trata da Lady Bird buscando a realização dela, as questões dela, a satisfação dela, mas no final do filme ela meio que se abre para as coisas, e ela vê que não é só as dela que importam, então ela consegue misturar as coisas também e se aproximar dos pais mesmo, e assim, olha só que metáfora interessante, quando ela se aproxima sentimentalmente dos pais, ela está longe em distância.
Profundo.
Isso, não, sério,
perfeito. Mas é real, é muito real.
E aconteceu comigo, eu senti isso, assim, minha relação com meus pais, que não é uma beleza hoje em dia, mas ela melhorou depois que eu mudei pra Londrina, é muito louco isso.
Mas acho que tem essa questão social que a Elô levantou, né, que é muito interessante, e aí a Elô tava falando, eu lembrei de uma amiga minha, que inclusive hoje é uma artista famosa, tá, e que eu tive no colégio, que era minha melhor amiga, ela morava num lugar péssimo, tipo, num apartamento minúsculo, o pai, a mãe, ela e o irmão dormiam no mesmo quarto, enfim, eles tinham uma condição social super complicada, e ela mentia falando que ela morava numa mansão para as outras amigas, né, eu sabia porque eu era a melhor amiga, eu ia lá e tal, mas ela mentia, e eu lembro uma vez que ela saiu com o telefone sem fio pelas escadas do prédio falando que ela estava subindo as escadas da mansão da casa dela. E como isso é louco, porque mexe com a nossa percepção, como vocês já falaram, da gente mesmo. Ah, então, se eu sou pobre, ou se eu tenho menos grana, ou se eu moro num lugar ruim, do lado errado do trilho, eu vou ser uma pessoa pior, as pessoas não vão gostar de mim, a minha amiga rica não vai gostar de mim, porque eu não tenho grana, enfim. E como depois ela vai desconstruindo isso, né? E tem um momento também que a mãe dela confronta ela e fala... Não, você sabe quanto custa? Eu acho um pouco errado, tá? Esse jeito de colocar, porque é como eu já concordei com o Lucas, que achou essa mãe muito dura, mas sabe quanto custa te criar? Sabe? É foda, a gente faz o nosso melhor aqui, tá difícil.
Isso aí da Fernanda aí, nossa, se a gente for pensar a fundo, essa coisa de você querer fingir financeiramente o que você não é, é uma grande besteira. Mas isso aí, principalmente na cabeça do jovem, do adolescente, é uma coisa que tem muito peso, porque você ainda não tá, teoricamente, inserido dentro de um grupo, você ainda não tá aceito, você tá procurando aceitação, e procurar esse atalho financeiro, chamar atenção por conta disso, é um dos caminhos aí mais fáceis de se seguir.
Não, e só para finalizar, que eu acho que a gente falou da diretora aí, en passant, mas não, a gente não falou de fato, para quem quiser, né, pesquisar mais sobre ela, a Greta Gerwig, ela é roteirista, atriz, produtora. Se você digitar no Google, você vai ver a carinha dela, é super conhecida, apesar do nome estranho. Ela ficou bem conhecida por ter escrito Frances Ha, junto com o Noah Baumbach, que é o outro cara, a dupla dela de vários filmes. E é isso, e agora ela está despontando como diretora, ela tem recebido só críticas positivas, ela tem uma direção super delicada, como a gente comentou, né? Ela consegue dar leveza para temas difíceis, tudo dosando o humor com né, coisas mais dramáticas. E é um tema até batido, mas a gente vê, acho que o talento de um diretor, de uma diretora, quando é um filme simples, né? Porque o jeito como ela conduziu esse filme foi da melhor maneira possível. E ela está indicada ao Oscar e fiquei super feliz por isso, apesar dela não ter sido indicada para o Globo de Ouro, né? Foi uma injustiça. E é isso, e vale falar também que por algumas semanas o Lady Bird foi considerado o filme mais bem avaliado da história no Rotten Tomatoes, e agora ele já perdeu pro Toy Story 2 por causa de uma crítica negativa, mas é um filme que tem agradado muito.
E vale também, Elo, pra gente de novo reforçar uma coisa, assim, a gente comentou, acho que você até falou agora também, o tema, ele pode ser até um tema que é adolescência, desenvolvimento, que a gente já tinha visto, mas a gente não tinha visto do jeito que a gente viu nesse filme, porque a gente não tinha tido, ou pelo menos era mais difícil, de ter a possibilidade de ver a visão de uma mulher sobre a adolescência de uma menina, que tem várias características em comum com a dos meninos, mas tem várias características, né, peculiares, né, individuais, por ela ser menina e tal. Então é mais uma coisa, a gente viu Mulher Maravilha, uma versão e uma visão diferente de super-herói, né, e tudo mais, e agora a gente está vendo uma visão totalmente diferente, o tema é batido, mas a visão não é, e olha o quanto a gente elogiou o filme, a gente precisa cada vez mais de visões diferentes. E é por isso que é importante ter mulheres no controle de projetos também. Aí, ó, a gente tem um tema que era já debatido, só que com questões muito originais por ter uma visão original por trás. É muito importante que tenha mulheres dirigindo.
Sim, e vale dizer também que a protagonista feminina, né, agora eu vou falar o nome dela, Saoirse. A Saoirse é também uma atriz muito super bem avaliada e elogiada. Ela já foi indicada duas vezes ao Oscar e ela tem 23 anos, então é dessas da nova geração, né? Ela já fez vários filmes que os ouvintes com certeza já assistiram. Ela fez Grande Hotel Budapeste, ela fez Um Olhar do Paraíso, Brooklyn. Então também vale a pena pesquisar um pouquinho sobre ela, porque ela é uma atriz muito talentosa.
Agora chegou a hora da gente falar do segundo filme que nós selecionamos para esse episódio especial, abordando filmes indicados a melhor filme no Oscar. E agora nós vamos falar um pouquinho de Call Me By Your Name, do diretor Luca Guadagnino. E aí, gente?
Bom, gente, esse filme também é um filme de época, se passa em 1983. Basicamente conta a trajetória do Hélio, filho de um professor, pesquisador, tudo mais, em que um de seus alunos, orientandos, não sei exatamente o que ele é, chega para passar uma pequena temporada lá na casa dele, e aí começa a ter alguns atritos ali, até que se descobre outras coisas.
Bom, acho que a gente vai falar sobre várias coisas sobre esse filme, claro, mas uma das coisas que me chamou bastante atenção de cara, começando pelo começo, né, foi como ele apresentou, porque o filme é adaptado de um livro, né, o livro de um egípcio, que eu não sei como se pronuncia o nome dele, mas deve ser André Aciman ou Aciman ou alguma coisa assim, e dá pra ver que é um livro adaptado de um filme, não sei, eu pelo menos enxerguei assim, porque tem aquelas descrições de personagem, construções de personagem bem detalhista, assim, por exemplo, acho que o Oliver, ele se mostra muito, você pega quem ele é muito mais fácil, bem no início, mais do que o Hélio. O Hélio você vai conhecendo um pouco, né? Mas o Oliver, ele já chega daquele jeito meio nem aí pra nada, dorme, não conversa com ninguém, recusa jantar, se ele não quer jantar, ele não janta, se ele não quer falar onde ele vai, ele não fala, se ele não quer mais estar com aquela pessoa, ele fala tchau, vai embora, e...
Later!
Later, ele come compulsivamente, né, ele bebe, tudo que dá pra ele, a cena ele comendo aquele café da manhã loucamente, depois ele pega um suco e bebe aquele suco, parece que ele tem uma urgência de viver, assim, não sei, eu achei ele muito construído pra você entender que ele é um cara de apetites intensos, tipo, entenda que esse cara é assim, sabe, pra mim foi de cara essa imagem que eu tive dele. Fora que todo lindo, maravilhoso, né? Alto, loiro, forte e tal. E aí o Hélio você vai mais ou menos, aquele menino tímido que você vai conhecendo, que tem todas aquelas particularidades, toca, tem uma sensibilidade, lê livros, né, diferentes e tal. E eu queria saber de vocês, se vocês perceberam também essas construções.
Olha, então, apesar da construção do personagem do Hélio ser feita de maneira um pouco mais lenta do que a chegada abrupta que é mostrada como é a vida do Oliver, essa maneira de dois tempos diferentes para mostrar, para cruzar a história desses dois personagens, eu achei interessante porque mostra que ele é um garoto que... Ele não tem um rumo na vida, mas também ele não está buscando por isso, ou seja, o filme não trata disso. Então, começa a ter uma hostilidade entre um anfitrião e o hóspede. Tanto é que, se você, de começo assim, você acha que vai rolar uma briga, uma treta, alguma coisa mais feia ali, algum caso de ciúme, talvez, com relação ao pai do garoto... Não sei, foi as primeiras impressões que eu tive assistindo, assim.
Então, na verdade, o que eu senti, que também é um clássico das relações humanas, né, é que isso rola, eu acho até meio, às vezes, meio bobo quando acontece isso na vida real, mas no filme funcionou muito bem, que é aquela coisa da... Uma coisa meio... não sei se é tensão sexual a palavra, mas é aquela coisa que... obrigado, isso, Lu, obrigado.
Eu também falando merda. Eu também vi dessa forma.
Que aí um quer provocar o outro, mas você tá se sentindo atraído, mas aí você não sabe como lidar, e aí você... Uhum. Não é verdade. E o Armie Hammer, que é o Oliver, a Elô falou até, a gente tava conversando em off aqui, ele é o cara, assim... Como que eu vou dizer isso? Ele é pra ser o objeto de desejo, tô falando fisicamente, né? E aí, você vê um moleque que, pelo menos ao que me pareceu no filme, ele não sabia direito ainda o que ele tava afim, ou alguma coisa nesse sentido. Eu não quero ser nem um pouco grosseiro com nada, porque eu só tô tomando cuidado com as palavras, mas assim, ele não sabia direito o que ele queria. Aparece um cara que claramente é bem resolvido, é bonitão, o cara que tem esse sex appeal, essa vontade de viver. E eu acho
não
que
precisa da aprovação de ninguém.
Exato, né? E eu acho
que... Toque, né?
Eu acho que o Hélio, ele não... ele não soube lidar com isso, ele ficou perdido, e é natural que muitas vezes as pessoas acabem se provocando e fica esse atritinho, quando na verdade você tá escondendo uma tensão sexual. Sim. Mesmo, né? É isso aí, Elô?
Sim. Merda. Não, eu vi exatamente da mesma forma, e eu acho muito legal quando é muito emblemático assim, quando ele toca pro Oliver, e aí depois ele escreve, a gente vê escrito no caderno, né? Eu me precipitei, eu achei que ele não gostasse de Bai, eu achei que ele não gostasse de mim. Então, na verdade, ele quer tanto que o cara goste dele, que qualquer pequena atitude, e não ir no jantar, ou falar que não, que vai embora, vai fazer outra coisa, pra ele é uma rejeição, pra ele é do tipo, ah, ele não tá gostando de mim, ele não quer ficar comigo. E aí ele rebate isso com um sentimento de tipo, ah, então eu também não gosto de você, não quero saber de você, né? Eu acho que é um pouco, a psicologia explica, né?
É, rola uma confusão, né? E ele é um cara mais na dele, acho que ele se protege muito também. Eu achei legal, acho que foi o Lucas que falou dessa diferença, você falou, Elô, da diferença dos tempos, e o Lucas complementou, que eu acho interessante, porque é isso, né? O Hélio tá lá de boas, vivendo a vida dele, aí chega esse cara com a sede de viver, que eu não tinha observado, Elô, mas depois que você falou, eu revi o filme na minha cabeça, e realmente, mas na hora eu não percebi. É, e aí eles meio que rola um choque, né? E tem um tempo até esses dois ritmos se encontrarem, né? E esse tempo chega a dar uma agonia, né? Você fala, meu, é isso que o Lucas falou, vai rolar um fight, vai rolar uns beijos, vai rolar o quê? Porque tá estranho isso, né? E isso é muito legal, porque isso te prende também.
E ao mesmo tempo uma compatibilidade intelectual, né? Você vê que o cara, os dois, eles são assim, tipo, almas gêmeas intelectuais, né?
Sim.
Isso é muito forte, né? Na relação, eu acho também. E que eles se encontram.
Desculpa, Elô. E a gente sabe que o quanto você, quando a cabeça bate, às vezes é muito mais forte que o físico, até, né?
Sim. Nossa, com certeza. É outra coisa que eu não sei se vocês também concordam. É que eu gostei muito dele não ter pressa em desenvolver a relação deles, sabe? Não, acontece naturalmente, você vê várias situações. No começo é até um pouco um excesso, né, de pequenas situações assim montadas, mas para você ver que a situação, esse relacionamento realmente ele foi se desenvolvendo aos poucos, foi acontecendo, eles foram se deixando, né, se permitindo viver essa relação de várias formas, até ela se concretizar como uma relação amorosa, né?
É, e é uma coisa que é normal na vida, né? Isso rola também nos filmes, às vezes, essa apressada, e você fica tipo, nossa, mas pera, de onde veio isso? Até parece que é tão rápido assim. Pô, tem um tempo, né? Das coisas, ainda mais na situação deles, eu acho que isso é legal também, tem uma sutileza, né, dele, do Oliver tá preocupado, porque afinal o Hélio é menor de idade, né, a gente tem que lembrar disso, então, tipo, ele tem essa preocupação, tipo, ah, eu quero, não quero fazer nada errado, não sei se vocês pegaram isso aí também.
Ah, mas... sim, tem aquela hora que ele até fala, né, vamos parar por aqui, nós estamos sendo bons, né?
Sim, eu quero ser
tudo,
bom.
Eu quero ser bom, né? Eu quero ser bom. Estamos fazendo tudo direitinho, vamos parar aqui, né? Não vamos levar isso adiante. Tipo, o que é moralmente aceitável, né?
Sim.
Eu achei o filme com uma pegada de filme europeu, sabia? E eu gosto, acho muito legal isso.
Assim. É.
Tá, lógico que até a localização, né, de ser na Itália, tudo isso favorece, lógico. O diretor é italiano, então fica tudo muito mais dado ali na entregue, como sendo um filme quase europeu. E eu achei legal porque os dois filmes, né, tanto Lady Bird quanto esse, é um filme de relação, né? É o que vocês falaram, assim, a gente tem relações... A Lady Bird já está se descobrindo. O Hélio também... Também, e tem toda uma carga, que ainda tem, infelizmente, que a descoberta, no caso dele, de uma atração sexual por alguém do mesmo sexo, é uma coisa que gera, em algumas pessoas, ainda um certo receio, né? Eu acho que por isso também que o Oliver segura um pouco a onda e tal. E o filme, eu vou repetir o que a Elô falou aqui, porque eu concordo muito, o filme ele não se furta de mostrar isso aos poucos. Tem um começo que é a treta, depois eles começam a se dar bem e depois começa a rolar alguma coisa. E tudo isso sem pressa nenhuma, né? Sem... às vezes as pessoas podem até achar o filme um pouco arrastado, mas eu não acho. Eu acho que é um filme bem desenvolvido. Porque é um negócio que a Fer falou também. Se você pega, sei lá, agora vou dar um exemplo maravilhoso, hein? 50 Tons de Cinza, olha que beleza. Sim, eu vi esse filme.
Todos.
É, mas a gente tem que ver pra falar com propriedade, né? E aí...
É uma ótima comédia.
Justamente, justamente. A menina lá, Dakota Johnson. Por que que ela é apaixonada pelo Christian Grey? Não sei. Não sei.
Saber.
No começo do filme, ela vai conhecer o cara e pronto, acabou, sabe?
É, uh-huh.
E esse filme, ele tem esse cuidado de mostrar, olha, não só é compreensível que eles tenham sentido essa atração, como eu vou te mostrar o caminho certinho até chegar lá.
Puta, sim. Meu,
palmas, sim, pra isso, palmas.
É maravilhoso. E a experiência dele, as outras experiências que ele tem, né? E como eu pelo menos senti assim, como ele se surpreende de achar bom também estar com uma mulher, né? Rola esse momento de falar, nossa, então assim, é uma descoberta e você tá lá em todos os momentos. Não,
mas ao mesmo tempo, como ele é confiante assim, com ela e não é com ele, né?
Sim.
É, isso é louco, né?
Não, assim, e tem essa coisa também, né, do filme indie, ter esse roteiro que procura transmitir o máximo de realidade possível. Não é que ele tava lá, aí ele se descobriu, virou a chave e aí pronto, mudou tudo. Não, ele tá lá tendo o relacionamento dele com o Oliver, mas ele continua pegando as menininhas também. Então, ou seja, a vida dele tá caminhando um passinho de cada vez, e ele tá experimentando ali, tá conhecendo, tá vendo qual que é a dele.
Gente, e esses pais?
Não. Nossa,
esses pais! Vai
os
tomar
melhores pais do mundo.
Vai tomar no cu sendo uma coisa boa, porque pode ser também. Assim, cara, meu Deus do céu, esses... Eu não sei.
Não
tenho palavras.
Fernanda, por favor, repita esses pais, só que sem palavrão, porque isso aqui é um podcast família.
Ah, esses pais são maravilhosos, gente. Eles são maravilhosos.
Não, o discurso do pai, nossa, é uma das cenas, gente, mais lindas que eu já vi na minha vida. Ai, meu Deus. Sério, acho que na minha vida... Assim, vai ficar pra sempre na minha memória. Aquele discurso.
A naturalidade com que eles tratam.
Não, e a atuação desse pai.
É maravilhoso.
E esse ator que faz o pai, o quanto ele é maravilhoso e humano. O quanto ele, sim, faz esse pai incrível.
Mas antes desse momento do discurso que é incrível, assim, é muito louco, porque fica tudo meio no ar, né? Fica tudo ali nas entrelinhas, mas também tudo meio escancarado. E eles lidam com uma naturalidade e passam uma tranquilidade também para ele, né? Pro Hélio. Tipo,
não, e essa família liberal, intelectualizada, que fala italiano, inglês, francês, japonês.
Isso é maravilhoso também. Eu gostei desse.
Eu vou ler em alemão aqui o livro francês e traduzir pro inglês. Que?
De línguas. É maravilhoso. E tem umas sutilezas também que eu acho que dessa coisa da naturalidade, que tem uma hora que ela, essa hora que ela tá lendo o livro em alemão, aí ela fala uma palavra, aí ela fica pensando, e aí ela fala. Quer dizer, tem né, sei lá, eu amo muito isso do indie, sim, né, que vocês estão comentando aí.
Sim.
Essa coisa de trazer uma coisa bem cotidiana, tipo, ela não lembrava a palavra, e daí ela fala. Isso é um detalhe do roteiro que faz toda a diferença, né? A maneira como eles lidam eu achei muito incrível, assim. Ah, então que tal se eles fossem viajar juntos? Sei lá, ninguém, em nenhum momento, ninguém questionou, ninguém... Oh, meu Deus, meu filho é gay! Ninguém falou nada, tá tudo certo, tá tudo bem. Sabe?
E o filme também, né? O filme é muito louvável, eu acho que isso é muito louvável no filme, que o filme não mostra como se ele tivesse que sentir, precisasse sentir culpa por isso em nenhum momento. Ele não se sente culpado pelo que ele sente. Ele sente, assim, angustiado por quê? Não porque ele tá gostando de um cara, mas porque o cara vai embora. Né? O problema isso. Dele não é tanto, ai, sou gay, não sou gay, isso não é uma questão no filme, não é um problema pro filme, né? Não é uma polêmica levantada. É simplesmente, tanto é que quando eles marcam o tal do encontro, né, finalmente, ele não tá culpado, ele não tá nada disso, ele só tá ansioso, ele tá feliz que aquilo vai acontecer, né? É tudo muito natural. A tristeza dele é porque o cara uma hora vai embora.
Olha, eu diria que esse filme, pra você poder apreciar ele plenamente, é um filme que tem muita sutileza, é um filme que tem muita delicadeza, é um filme que você vai pegar no detalhe, um pequeno diálogo, uma palavrinha ali, outra aqui. Então, essa sensibilidade do filme que ele traz, assim, que é imensa mesmo, eu diria que é o diferencial do filme. Essa coisa de tratar de relacionamentos, como eles são, começam, terminam, voltam, permanecem, enfim, continuam, mostra a vida, o ciclo, assim, de como a gente conhece uma pessoa, como a gente se aproxima de uma pessoa, como a gente se afasta de uma pessoa, enfim. Esse tipo de coisa, a maneira como esse filme tratou disso, eu achei de uma perspicácia muito grande.
O Mike que era pra estar aqui agora, mas ele tava sem internet, deu um maior rolo lá, ele sempre fala, ele até falou no nosso episódio, a gente tem o episódio número 5 do Meia Entrada Cast, é filmes LGBT, né? Então a galera que quiser conhecer algumas indicações bem diferentes... O Mike fez a pauta, ele buscou filmes com temáticas bem, bem fora do habitual, o que é bem interessante. E o Mike falava um negócio que vocês falaram agora aqui, que eu acho muito, muito real mesmo, assim. O Mike falava que ele acha, lógico, importante que você aborde, que muitos gays sofrem, preconceito e tal, lógico que precisa. Só que o Mike comentou uma vez comigo que ele sentia falta de filmes onde ser gay não fosse uma questão. Sabe, ser gay não fosse um problema.
Sim.
E é exatamente isso que o Call Me By Your Name tem, que é o que vocês falaram. Em nenhum momento ser gay é uma questão. É exatamente isso que vocês falaram. O Timothée Chalamet lá, o Hélio, ele no final do filme, aquela cena que o Luca Guadagnino ele não corta, que é pra você ir junto com ele, a cena final que ele tá chorando, né? Ele tá chorando porque ele gosta, ele ama, ele é apaixonado, dê o nome que você quiser pelo Oliver. E, cara, naquele momento, pelo menos, eles não podem ficar juntos. É isso, sabe? É o que vocês falaram. Em nenhum momento é uma questão ser homossexual, sabe? É uma questão... Eu lembrei muito, vendo o filme, disso que o Mike comentou. Chega um pouquinho de colocar isso como, olha, o fardo dos homossexuais... que é importante também abordar, mas já tem muita obra assim, e vamos colocar outras questões, não é só isso que a gente pode falar de uma relação entre pessoas do mesmo sexo, né? Bem legal isso.
Exatamente, Renan, falou bonito agora.
Eu quero voltar no discurso do pai dele, porque eu quero tatuar no corpo aquele discurso. Cara, que coisa...
Na vida.
Cara,
que coisa fantástica. Gente, é tão importante, porque assim, eu acho que o cinema ele tem... não é obrigação nenhuma, mas é um dos papéis que o cinema pode ter, esse papel de ensinar, de uma certa forma, de trazer questionamento, de passar uma mensagem diferente e tal. E a gente estava falando disso, de que ser gay pro Hélio não é uma questão em nenhum momento. Olha que lindo os caras, né? Todo o pessoal envolvido, mas principalmente o Lucas Guadagnino, o roteirista e tal, colocar aquele discurso do pai dele, e naquele momento você sabe, você percebe que o pai dele e a mãe dele já tinham sacado, isso também não foi uma questão pra eles, sabe? Tipo, a questão pra eles era o filho dele estar feliz, assim, e aquele discurso tinha que ser... Cara, eu dou aula pra adolescente, eu sempre fico brisando essas coisas. Aquele discurso final tinha que ser... Eu vou cortar algum dia, vou passar em sala de aula, sabe? Porque é uma lição do quanto... Vamos colocar realmente importância no que é importante, sabe? Tipo, é importante que o moleque esteja feliz. Ou se ele não estiver feliz, porque o Oliver foi para outro lugar e tudo mais, olha, filho, eu tô aqui para você. Eu vou te dar todo o suporte possível. Eu lembro muito do meu pai, às vezes eu falo mal dos meus pais, queria falar bem um pouquinho. Eu lembro do momento da minha vida que eu tinha um problema de relacionamento, meu pai falou um negócio para mim, do alto da sabedoria dele, que estudou só até o ensino médio, Malemar estudou também, e ele falou pra mim, cara, eu não posso tirar a dor de você, eu não posso passar por isso por você, mas eu posso estar aqui pro que você precisar. E, cara, é o discurso do pai dele no final, cara. É importantíssimo esse discurso.
E também acho que uma coisa que ele fala que é muito pouco falada no cinema é, você vai ficar triste, não barra esse sentimento, vive esse sentimento. Porque quem falou que... ficar triste, é, sabe, que os sentimentos ruins, nossa, não po- a gente tem que viver o sentimento que a gente tá, o que a gente tá sentindo. Você vai ficar triste, não barra esse sentimento, vive essa tristeza, vive essa dor, mas também viva essa dor e essa tristeza lembrando da alegria que, da qual ela se originou, né, lembrando que ela também trouxe uma alegria. Então, acho que realmente ele, sei lá, ele fala tudo, num discurso só, ele consegue falar tudo que o filho precisava, né? Quem dera se todos os pais do mundo fossem assim.
Sim, e meu, é isso que, assim, eu tava falando aqui antes de entrar, né, que eu tava chorando e tal, e não era um choro de tristeza, porque, tudo bem, você fica triste com a situação toda que rola, o final, nananã, rola uma decepção, beleza, mas é muito emocionante, assim, é muito bonito, é, tanto o que eles vivem e tanto quanto a maneira que o pai fala e mostra e, tipo, enaltece essa coisa de, meu, vive o que você tem pra viver. A hora que ele fala assim, a gente só tem esse corpo e esse coração uma vez na vida, sei lá, sim, ele fala uma frase, sim, e você fala, caralho, tipo, explodiu minha cabeça, sabe? Sim. Porque é isso, tipo, vive intensamente o que você tiver que viver, não barra isso. E, meu, segue sua vida. Sim. E eu parei pra pensar, tipo, quantas vezes a gente não faz isso na vida, né? Você tá mó feliz, aí, ai, mas acabou. Ai, a clássica frase de término de relacionamento, não deu certo.
Não deu certo.
Deu certo, o tempo que tinha que dar, depois não, acabou. Não quer dizer que não, não é, nada é pra sempre, sabe? E você não se permitir viver as coisas naquele momento, daquele jeito e tal, porque você tá pensando que, ai, acabou, vai acabar. Então é realmente um filme pra ficar, tipo, ecoando na cabeça.
E eu não sei se é um monólogo, se ele tirou, se ele extraiu o monólogo do livro, né? Mas é tão bonito, e tem uma frase que eu até queria lembrar, mas eu não lembro exatamente como ele fala, que é, as pessoas, elas ficam tão adormecidas, elas se proíbem tanto de sentir as coisas que elas querem sentir, que todo mundo tá falido antes dos 30 anos, né? Ele fala uma coisa assim. Sabe? Porque a gente não se permite nada. E ele coloca uma experiência pessoal, né? Dá a entender que ele teve a possibilidade de viver um amor assim, e ele não se permitiu, né? Então também tem essa coisa dele ver que o orgulho de ver que o filho conseguiu fazer o que ele não fez, né? De se entregar a um amor como ele não conseguiu, né?
Não, e ele é gay, né?
Eu também tirei essa conclusão.
Vocês não pegaram isso?
É, eu peguei.
Ele fala, né? Eu não vi, assim, eu não me permiti viver isso, e aí o Hélio fala, a mãe tem ideia? Não, não tem nem
mas
ideia.
Mas é porque fica dúbio, porque não dá pra saber se ele tá falando, a mamãe sabe de mim e do Oliver? Também tem essa...
Não é, gente, porque a mãe é a que dá a ideia...
É, outra coisa que eu acho que o filme não funcionaria, não existiria esse filme, se não fosse a química, né? Se não fosse a dinâmica que eles conseguiram criar, os dois atores, eles têm muita intimidade, assim, a relação desde sempre parece muito genuína. Você não vê dois atores, né, contracenando, ai, talvez com um certo desconforto e tal. Não, é uma coisa que parece que eles já... Enfim, se conheciam e eles devem ter feito um laboratório, devem ter se preparado, eu não sei como foi. Eu só sei, pelo que eu andei lendo, que eles fizeram um ensaio só de cena romântica, que foi, acho que no casarão, e aí eles tinham que se pegar e tal. Mas eu sei que eles não ficaram ensaiando, não, essa, a dinâmica da relação sexual não foi uma coisa de nenhuma maneira ensaiada. Então eu imagino que eles devam ter convivido muito tempo para criar essa naturalidade do relacionamento independente de sexo, né? O relacionamento, a dinâmica deles dois, né? As afinidades e como um brinca com o outro e um bate no outro e um ri, não sei o quê. Eu acho muito, muito, muito natural e fiquei triste que só um dos atores foi indicado, porque eu acho que os dois deveriam ter sido.
É, o trabalho, eu acho que o trabalho é dos dois, né? Não tem como, assim. Se você pega E é louco, porque assim, você vê, são dois homens, né? E isso que você falou, Elo, de brincar, de bater um... Cara, o quão homem é isso, né? A gente tem umas brincadeiras meio tonta mesmo, e se bate, não sei o quê, e parece meio desajeitado e tal. E realmente, se não tem o Armie Hammer, não vai ter o Timothée Chalamet, que eu não sei como é que é o nome dele, eu me confundo. Não tem como, assim, é um trabalho em conjunto. Eu não entendo, na verdade, eu não entendo várias questões do Oscar, assim, eu não entendo... Eu até hoje não consigo entender, por exemplo, o cara ser indicado a melhor filme e não ser indicado a melhor diretor, sabe? O mesmo filme. Tem coisas que eu acho esquisitas. E uma delas é isso, tem filmes, tem atuações que... Como Carol, de um tempo atrás também, que era uma relação, era... Meu Deus
do céu. Sim, a Kate Blanchett e a irmã da... Como que ela chama?
A Kate Blanchett, gente? E a menina dos Homens Não Amavam as Mulheres, que eu sempre esqueço o nome dela.
É Mara... Rooney Mara.
Como nesse filme, esse filme foi até uma discussão legal na época, que a gente não tinha muito como... Eles não sabiam como indicar quem seria a atriz principal, né? Quem seria a atriz coadjuvante. Porque o tempo de tela era quase o mesmo e a atuação das duas, uma depende da outra, não tem como. E nesse filme é a mesma coisa. Eu não reparei, assim, tempo de tela pra medir quem ficou mais e tal. Mas eu não consigo separar um do outro no filme. Como é que você indica um e não indica o outro, sabe? É muito estranho.
Exato. Nossa, com certeza. Muita sacanagem mesmo. E nenhum dos dois fizeram a teste pro filme. Os dois foram convidados. O Chalamet foi convidado porque acho que o diretor já conhecia, por alguma outra coisa que eu não sei. E o Hammer foi escolhido por causa da rede social, que o Luca viu o filme e falou, quero esse cara. E quase foi o Oliver, quase foi o Shia LaBeouf. Sei lá, eu não consigo imaginar ele nesse papel.
Não, seria outro filme.
Pra mim não tem nada a ver, ainda bem, né, que não é ele.
Queria comentar uma coisa dessa sintonia dos atores, porque de cara, quando eu olhei os dois, eu pensei, não vai dar match, não vai ser um casal bonito, sei lá, eu não acreditei, eu não shippei esse casal, e depois me surpreendi, e falei... Ah, que deu, gente, ficou bonito. Eu achei que ficou muito bonito, e eu achei que tem essa coisa que vocês já falaram de não estereotipar, né, e não voltar para essas coisas de, ah, é um relacionamento gay, é um relacionamento ponto, que eu acho que é como tem que ser, e eu acho natural e tal, mas tem uma sensualidade, assim, eu achei esse relacionamento deles maravilhoso, assim, toda a construção, como a gente já falou, e achei, assim, muito sexy, muito bonito, muito, muito legal, adorei.
Só de ter o pano de fundo a Itália, né, sei lá, a Itália é tão sexy, gente.
Também.
Dá um negócio, né,
também.
Sei lá, só o lugar já,
Sim.
Olha lá empolgando, velho.
E outra coisa que eu acho legal também do relacionamento, que eu acho que mostra um pouco de como o conflito é como ele segura, né, o Hélio, como ele segura, tenta segurar o sentimento, ele bate nele, ele não sabe o que ele faz com o braço, com a perna, ele fica em crise, assim, ele não sabe o que fazer com o que ele tá sentindo. Isso também é muito bonito de ver, né?
Sim.
Sobre o filme em si, eu li que o diretor, que o Luca, ele tá pensando em fazer uma sequência, não sei se vocês viram isso, ele tá pensando em fazer uma sequência do filme, uma coisa meio Boyhood, né, mostrar como que eles estariam se encontrando novamente daqui a alguns anos, e enfim, não seguindo mais o livro, uma coisa meio uma livre adaptação, acho que seria bem legal se ele levasse
essa ideia. Já quero.
Seria demais, né, se realmente acontecesse isso.
Pô, sabe o que me lembra isso? Aquela, puta, excelente ideia, hein, meu? Aquela
trilogia.
Qual? Antes do Amanhecer?
Depois do Sol.
Sim. Nossa, sim. Vai ficar
maravilhosa.
Massa.
A melhor trilogia apenas. Né? Maravilhosa.
Gente, ó, eu espero sinceramente que não haja continuação, porque pra mim o filme tá fechadinho, tá perfeito do jeito que tá. Se mexer, estraga.
Eu vou amar.
Eu vou amar também.
Nossa, eu vou amar. Não vou amar.
Ah, que vocês estão shippando o casal lá, e vocês querem ver mais, é isso aí.
Ué, lógico. Não.
Também mas é porque eles individualmente também são personagens muito interessantes.
Sim.
Eu gostaria de ver, assim, até essa questão do que acontece no final e tal, eu queria saber, tipo, e aí, meu, como é que vai ser isso, sabe?
E eu acho que vai acontecer, acho que vai, porque o produtor do filme comprou a adaptação do livro antes do livro ser publicado, tipo, esse livro já tá já tava na mira dos caras, então acho que eles vão aproveitar, assim.
Um negócio que ia ser legal também é que a gente comentou bem por cima, mas existe uma diferença de idade considerável, né? Do Oliver pro Hélio. A gente seguindo, vendo eles, vai chegar uma hora que a gente vai ver cada vez mais isso aparecendo, né? Porque o Hélio é bem novinho, né? O Oliver já é um cara mais formado, por assim dizer, né?
Maduro. No livro ele tem 17 e o Oliver tem 24.
É, olha, ah,
nem é tanto, assim, nem é tanto.
É,
assim.
Não é tanto.
Mas
não.
Eu vejo o Oliver mais velho. Eu achava que ele tinha seus 30 e muitos.
Sim, não, no livro ele tem. É que o ator tem 29 e 30, né? Mas no filme ele tem 24. No livro ele tem 24.
Na verdade, até uma questão. Em nenhum momento passou pela minha cabeça nada dele serem gays, mas passou pela minha cabeça a diferença da idade, sabia? Eu falei, nossa, mas. É, porque pra mim, na hora que eu tava vendo, a Elo agora deu os números, mas quando eu tava vendo o filme, eu concordo com a Fer. Pra mim, o Oliver tinha, tipo, 30 e... pelo menos 30 e pouco, e o Hélio tinha 15. Eu fiquei mais...
É porque ele tem um corpinho magrinho, ele é franzino.
Sim. É. E aí eu fiquei mais surpreso, fora tudo o que a gente já conversou, pelo pai dele achar numa boa a diferença de idade, sabe? Isso também me chamou um pouco a atenção. Porque pra mim era uma diferença de, sei lá, pra mim o Oliver tinha o dobro da idade do Hélio. Aí eu achei...
É, mas se você for pensar que ele é aluno do pai, né? Ele não é tão velho assim.
É, verdade.
Ah, mas você não sabe se é um mestrado, um doutorado. Não fica claro.
É que
assim, gente, na cabeça de um pai, quando vê o filho... se relacionando com alguém mais velho, bem, não precisa assim, ser tão mais velho, mas mais velho, assim, alguns anos, assim, dá uma certa impressão de que essa pessoa que é mais velha está usando toda a sua carga de vida para manipular a pessoa que é mais jovem, né? Então isso aí é meio que não é bem visto, assim. Embora eu acho que não tenha nada a ver.
Não, não tem essa questão no filme, eu concordo, mas também não aparece isso.
Não, não, não.
Não tem, não tem. Chamou a minha
atenção. Não, tô só falando, isso no filme não é abordado.
É, bom, pra fechar, só queria falar duas coisas que eu acho legais de serem citadas, assim. A primeira é o nome do filme, que eu não sei vocês, mas eu acho um nome muito, muito foda, assim, desculpa o palavrão, muito marcante, porque ele diz muito, né? Eles têm uma relação tão íntima que eles são uma extensão um do outro, né? Então, um se reencontra, um completa o outro. Não é aquela coisa de dependência, mas eles se encontram, é um encontro de almas, né? E acho que o nome, tanto do livro, né, quanto do filme, acho que por isso que o nome é bonito, porque o nome de livro, geralmente, é sempre mais bonito que de filme. E eu gosto muito desse nome. Chama, né?
Sim, eu achei muito forte. E fiquei pensando nessa coisa de um chamar o outro pelo nome. Eu acho que dá pra pensar em mil coisas aí, né? De transferências e tal.
Só a última coisa que sobre esse filme, que pra quem gostou da trilha sonora, a trilha tem duas músicas originais, né? Uma delas tá concorrendo ao Oscar. E a música foi composta pelo Sufjan Stevens, que é um cantor e compositor. Esse cara é muito bom, gente, sério. Ouçam, procurem no Spotify, procurem no Google, descubram esse cara. Ele tem uma riqueza instrumental, assim, ele é um cara muito bom mesmo. Eu fico muito feliz que ele está sendo descoberto agora. Ele tem influências musicais muito boas, ele é músico de qualidade mesmo, e tô torcendo aí pra ele no Oscar, vamos ver se ele consegue. E ele já fez algumas coisas no cinema, ele já fez acho que, se não me engano, foi Pequena Miss Sunshine e Whitonia, se não me engano, tem uma composição dele também. que é um outro filme que tá concorrendo ao Oscar. Então fica a dica para quem gostou das músicas. O nome dele é Sufi Ian Steven. É isso aí.
Então, gente, esse foi o nosso bate-papo podcast, vai ficar longo porque falamos de dois filmes dessa vez e provavelmente vai ser assim que a gente vai fazer agora nessa cobertura do Oscar, para esse mês de fevereiro todo a gente conseguir cobrir, né, todos os indicados. Para esse bloco de encerramento aqui, eu queria colocar, só para a galera ter uma noção da importância dos filmes, as indicações deles para o Oscar 2018. O Lady Bird foi indicado a melhor filme, melhor diretora, melhor atriz, melhor roteiro original e melhor atriz coadjuvante. Já o Call Me By Your Name, né, o Me Chame Pelo Seu Nome, foi indicado a três categorias: melhor filme, melhor ator, melhor roteiro adaptado. A Elô lembrou também de uma curiosidade: no Call Me By Your Name a gente tem um brasileiro dentre os produtores. Então é legal porque se a gente conseguir fazer, né, a nossa fezinha aqui e o Call Me By Your Name ganhar, a gente pode sentir um gostinho de um Oscar vindo pro Brasil também, né? Então olha só a importância. Junto, os dois filmes foram indicados a 8 categorias. Então é os filmes indie realmente começando a ter o reconhecimento da academia. Vamos fechar falando um pouquinho o que a galera achou de cada um dos filmes, só pra gente fazer aquele arremate e ir pros recadinhos.
Para quem quer saber, o brasileiro que produziu esse filme chama Rodrigo Teixeira.
Bom, gente, fazendo um comentário final aqui para encerrar o episódio, eu diria aqui que Lady Bird é um filme muito interessante, um roteiro relativamente simples, mas que a sua visão é diferenciada. A sua maneira como ele é construído é bem interessante. Então é um filme que eu gostei bastante. É um filme curtinho, uma hora e meia, você assiste rapidinho. E, enfim, eu recomendo aí pra todos aí, quem puder assistir, assista. E tô torcendo aí, tá a minha torcida aí no Oscar aí pro Lady Bird. Call Me By Your Name, ou Me Chame Pelo Seu Nome. É um filme que exige um pouco mais de atenção. É um filme que tem uma sensibilidade muito grande. Você precisa, para você realmente pegar tudo, você precisa estar com a atenção mais aguçada para você entender, às vezes, um gestinho aqui, uma palavra ali. Mas isso de maneira alguma diminui o filme. O filme traz questões importantes, sem precisar trazer um peso para a sociedade, sem precisar tornar isso um estigma. Isso eu achei muito interessante. Enfim, Me Chame Pelo Seu Nome é um filme aí que eu recomendo também, diria assim que para as pessoas que têm uma mente um pouco mais fechada, que, enfim, não, que queiram ter uma experiência nova, queiram abrir a mente aí, para ver coisas novas, Me Chame Pelo Seu Nome é um excelente filme aí, também está a minha torcida no Oscar.
Eu gostei muito dos dois filmes. Eu acho que são filmes, como a gente já comentou, parecidos, assim, né? Que com temas, esse tema da identidade, de você se descobrir, né? E essas experiências e tal. Eu gosto muito, gostei muito dos dois roteiros, das duas maneiras, das fotografias também. A gente não falou muito, mas é maravilhoso. Os dois são maravilhosos. Eu gosto do Call Me By Your Name um pouco mais, né? Aquela coisa da Itália e tal. Gostei muito das trilhas sonoras, uma coisa que a gente comentou mais ou menos por cima, mas no Lady Bird, quando começa a tocar Alanis, eu fiquei, Alanis, sim, amo, enfim, eu me identifiquei mais com a trilha do Lady Bird, gostei, assim, me trouxe até uma coisa meio nostálgica, assim, da minha adolescência. Mas
até o Justin Timberlake, né?
Sim, total, total, muito, muito nostálgico. E agora o Call Me By Your Name, maravilhosa a trilha sonora, daí já um pouco mais profunda, né? E eu acho que os dois filmes trazem um balanço legal também de reflexões e alegrias e tristezas. Eu gostei muito.
Então, eu acho que a gente falou bastante, assim, acho que quem não viu, veja, né? E quem já viu, perceba esses detalhes, tudo isso que a gente comentou, porque eu acho que às vezes quando a gente está assistindo, tem algumas coisas que passam batido, e é legal ouvir, assim, né, conversar sobre isso, porque a gente fica relembrando, e às vezes a gente tem uma impressão sobre um filme, depois a gente volta para casa e fica pensando, e aí a gente muda de ideia, ou passa a pensar outra coisa, e eu acho que é isso que o cinema, acho que é por isso que o cinema é legal. São filmes muito necessários, principalmente o Call Me By Your Name, né? Fico muito feliz que existam filmes assim. Entre esses dois, né? Já que a gente não tá falando de todos os outros, porque esse ano tá muito bom mesmo. Os filmes que eu tenho visto, eu tenho gostado bastante. Mas, entre esses dois, eu torceria mais pelo Call Me By Your Name. Não porque acho um filme melhor, mas porque me pegou mais mesmo. Acho que essa coisa é uma coisa totalmente pessoal. Mas espero que... Eu fico muito feliz pela indicação da Greta e acho que isso já era um grande avanço também. Então, muito feliz. Vou estar muito feliz de ver a mulherada lá representando. E é isso, gente. Assistam. Vale muito a pena. São horas prazerosas e que, com certeza, vocês não vão se arrepender.
Cara, o que eu acho mais legal de 2018, e já começou um ano passado, mas eu acho que esse ano isso deu uma aprofundada, é que a gente tá com filmes muito diferentes entre si, sabe? Muito diferentes do que a gente costumava ver em premiação do Oscar. A gente aqui do Meia Entrada, a gente vai, já tá até no ar, a gente vai começar a falar disso agora nos próximos episódios, sobre o nosso bolão pra galera participar, a gente vai dar prêmios e tudo mais. E eu vou falar pra vocês o seguinte, pelo menos na minha opinião, até 3, 4 anos atrás, era relativamente fácil você chutar, né? Você arriscar quem seria o filme que levaria a estatueta de melhor filme. Esse ano não dá, cara, porque a gente tem filmes que seguem o clássico do Oscar, aquela cara de Oscar, de filme grandioso e tal, mas a coisa tá mudando, né? A maré tá virando um pouco. O ano passado, a Elô até comentou, a gente teve o Moonlight, e eu acho que a gente tá nessa pegada. Se você pegar os indicados, a gente tem filmes grandiosos, filmes mais indies, filmes... Tem até um filme de gênero, né? O Corra é meio que um filme de terror. Então isso tá mudando, isso vai ser bem legal pra gente tentar descobrir quem vai ganhar. Tá muito mais difícil. E eu acho que Lady Bird e o Call Me By Your Name, pra não repetir tudo que a gente já falou aqui, eles são avatares dessa mudança, sabe? Dessa coisa de vou dar atenção para outro tipo de filme, filmes que alcancem um público diferente e maior. Então é isso, que bom, assim, a gente tá assistindo aos poucos os indicados. Tudo que eu vi até agora, eu adorei, assim, não teve nenhum filme que eu desgostei. E que bom que o Oscar tá ficando diversificado. Tá bem atrasado, mas que bom que eles estão se tocando, que tem que buscar alternativas. É isso aí, bacana. Dois bons filmes que valem muito a pena.
Primeiramente, gente, antes de tudo, vai lá no Facebook, facebook.com/meiaentradacast e dá um like na nossa página. Segundo, não deixe de acompanhar nossos drops especiais sobre o Oscar explicando as categorias, pois iremos ter um bolão onde iremos premiar quem acertar mais categorias. É, quer falar com a gente? Faz um comentário no post, manda um tweet, ou escreve um e-mail para contato@meiaentradacast.com.br. Lembrando que nós temos o Twitter oficial, que é @meiaentradacast. Temos o nosso Instagram oficial, que é @meiaentradacast. Temos os nossos Twitters individuais. O Twitter do Renan é @RenanFileto. O meu Twitter é @AralVaral.
E para encerrar, então, a Elô falou da trilha, citou um monte de coisa. Elô, a resposta é sua agora. Que música a gente termina o episódio de hoje, por favor?
A gente vai ouvir a música que está concorrendo à melhor canção original, Mister of Love, do Call Me By Your Name.
É isso aí, galera. Então a gente se vê no próximo episódio e aquele abraço para vocês.
Falou, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau, gente.
gente.
Por favor, agora, 3 dias da semana de virose, gente. Isso gente, é uma verdade.
Tá tudo bem, vai, gente. Tá tudo bem.
Renan quer gravar.
Cada um colabora com o que pode.
Ô, Renan, isso. Sua terapia tá te fazendo muito bem, viu? Que você tá muito flexível, compreensivo.
Não, o Renan tá good vibes, né,
não
velho?
Não tô entendendo. Você virou zen também agora?
O que? Gente?
O quê?
Não, o Renan que é o cara da bronca, tá ligado? É, que é o cara que chama atenção.
Não tô entendendo, mas tô gostando. Manda bala, vai.
Tudo bem. Então, tá. Eu vou levar como um elogio, gente. Obrigado.
É, viu? Um elogio, vai.
Então vamos. Fala, Elu.
Eu tava falando com vocês no mudo. E eu tava, gente, por que que eles estão ignorando? E eu tô falando várias coisas e vocês, tipo, eu nem... Poxa vida.
Eu percebi que você tava quieta. Abrindo meu coração aqui e você cagando.
Sim, eu falei
falando
assim...
No nosso grupo do WhatsApp que eu tô vendo aqui.
Eu assim, gente, que bonito, nossa, muito legal, e vocês me atropelando.
Desculpa, Fê. Eu
tava
falando sozinha.
Você achou bonito o que eu e o Renan falamos?
Eu achei lindo o que vocês falaram, e eu como uma menina da cidade, né, porque eu nasci em São Paulo, cresci aqui, mas eu tenho essa relação com o meu bairro. Isso é muito louco, porque... E eu e minha mãe, a gente é do Sumaré, que é esse bairro que eu moro hoje, e aí a gente foi morar, depois foi morar no Itaim, depois foi morar na Paulista, foi morar em vários lugares, e aí quando a gente voltou pro bairro, a minha mãe, eu lembro disso, cara, a gente tava no carro, eu e ela, fazendo a mudança, vindo pra cá, e ela começou a chorar, e ela falou, eu tô sentindo que eu tô voltando pra casa. E é muito foda essa ligação que a gente tem com o nosso lugar de origem, né? São Paulo é um mundo, né? É um lugar gigantesco. E o Sumaré é um bairro, quem conhece aqui, a Elô mora aqui também, mais para Perdizes, mas é pertinho, é um bairro muito, muito parecido um pouco com um ar do interior, é um espaço meio bairrista mesmo, assim, tem uma relação, tem vários velhinhos que moram aqui há anos e tal... E tem essa relação também, essa relação que vocês contam, assim. Então, achei curioso, me identifiquei também.
Ô, Fê, seu bairro nem parece São Paulo. Desculpa te cortar, seu bairro não parece.
Mas é exatamente isso.
O que faltaria num bairro com cara de cidade interior, eu acho, o que eu sinto que falta na cidade grande é a forma como as pessoas se relacionam. Realmente não tem como, é diferente. Talvez por ser, sim, uma cidade né, insegura, as pessoas têm que ter mais uma desconfiança do outro. Não é aquela coisa, ô, seu Zé da padaria, dá aquele berro, tem pão hoje, sabe?
Então, mas Elô, eu tenho
pouco, mas eu acho que não com aquela não sei, acho que o clima tem uma nuance diferente, sabe? Por mais que eu também concorde, aqui eu me sinto muito em paz. Eu acho esse bairro maravilhoso.
Só complementando o que a Elô falou, eu que moro numa cidade bem pequenininha. Gente, aqui, se você chegar na pessoa e falar, empresta sua moto aí rapidinho pra eu ali buscar uma coisa aqui, já traga aí de volta. O cara empresta numa boa, na confiança mesmo, não tem problema. Aqui todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, velho.
É muito interessante isso, né? Mas e até hoje eu sou meio assim, sabe? Chego abraçando qualquer pessoa, as pessoas até dão uma estranhada em mim às vezes, mas eu sou assim mesmo.